avesso, de frente, do avesso, do lado de cá. Sei o que te deixa a pé da vida e o que melhor ser uma na hora. Mas já que eu sou estranho, se vê esse estranho beijando, não chora, só ignora. Só ignora.
Sente, ignora nós. 16:47.
Se já não tem vestígios dele na sua rede, não deve ter mais fotos dele na parede, postando trechos de reflexão, frases de oração, minha tradução tá pedindo socorro, tá pedindo socorro. E mesmo que eu queira, mesmo que eu possa entrar na sua vida, te tira dessa fossa, eu não tenho remédio nem a cura. Sei que pode ser uma fase dura, primeiro esquece ele, depois me procura. Eu não quero passado entre nossas bocas, entre os nossos beijos. Eu quero seus olhos brilhando e não vermelhos. Limpa tudo aí no meu cantinho, que eu moro no seu coração, mas só se for sozinho. Possa entrar na sua vida, te tira dessa fossa. Eu não tenho remédio nem a cura. Eu sei que pode ser uma fase dura, primeiro esquece ele, depois me procura. Eu não quero passado entre nossas bocas, entre os nossos beijos. Eu quero seus olhos brilhando e não vermelhos. Limpa tudo aí no meu cantinho, que eu moro no seu coração. Seu coração, mas só se for sozinho. Mas só se for. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.
Rádio Cidade.
Caminho dessa madrugada, ser irmão da lua, chorar na calçada, amigo das estrelas buscando carinho. Nem preciso ser feliz e tem que ser agora, senão a vida passa no romper da aurora. E no piscar de olhos a gente está sozinho. Querido abandonado, tá pedindo amor, querendo sonhar. Um afeto, um carinho, uma noite pra matar a saudade, milhões de beijos pra te dar. E quando você chega, vai chover amor, feito terra e mar, nele beija flor, feito clima inverso, peixe, peixe. E quando você chega, muda até o tempo, tempestade vira, calmaria e vento, só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, um jantar à luz de velas, depois do amor, fala por nós. Sobe lá fora, aqui dentro só brilha demais. E nossos lençóis. Feito de mãe verso, peixe pescador. E quando você chega, muda até o tempo. Tempestade vira calmaria e vento. Só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, um jantar à luz de velas, depois do amor, fala por nós. Sobe lá fora, aqui dentro só brilha demais. Tem nossos lençóis. Na madrugada, um jantar à luz de velas, depois do amor, fala por nós. Brilha demais em nossos lençóis. Na madrugada, um jantar à luz de velas, depois do amor, fala por nós. Sobe lá fora, aqui dentro só brilha demais em nossos lençóis.
A melhor programação do rádio brasileiro, aqui na cidade, Sertanejão da Cidade.
É tenso demais!
Você tá aumentando o tom de voz a cada discussão. Parece que eu estou te incomodando até com meu silêncio. Me culpe, diz que eu sou causador da tua pior versão. Não importa se eu falo ou me calo, sempre sai do eixo.
Mas você não vê o que é que eu faço pra agradar você. E os meus efeitos não te dão direito de xingar. Ou você muda ou eu me mudo da sua vida. Baixa o tom de voz aí. Essas crises de amor. Se eu bater o pé que eu vou, ninguém vai me impedir. Cê nunca mais viver aqui.
Vem, Simone Mendes!
Hoje! A Jessica!
Mas você não vê o que é que eu faço pra agradar você. E os meus defeitos não te dão direito de xingar. Ou você muda, ou eu me mudo, viu? Baixa o tom de voz aí, meu amor. Se pensa em ganhar no grito, perdeu quem te amou. Baixa o tom de voz aí, por favor. Nenhum sentimento existe essas crises de amor. Se eu bater o pé que eu vou, ninguém
nunca mais.
Cê nunca mais viver aqui.
16:57.
Chega lá do Rio Negro e São Limões assim, ó.
Era pra ser segredo meu e seu. Olha o que aconteceu. Tá vendo aí no que deu. Se ficasse calada não ia dar nada, mas a boca abriu. Meu teto caiu, a mulher descobriu. Sei não se eu vou sofrer. Gostei demais você. Não tô dando bica, cê sabe como é, nós dois deu certinho. O som da minha caminhonete toca rock, toque net, desde a rocha até um carreiro e pardinho. Sei que cê gosta, tudo que toca cê dança. Se arriar o som cê cansa de pular no meu corpinho. Não vem depois, reclama de nós dois, que é feijão com arroz. Deleto da lixeira, eu não sou porticheira. Você gostou de mim, foi fazendo besteira na caminhonete inteira. Não vem depois, reclama de nós dois, que é feijão com arroz. Deleto da lixeira, eu não sou flor que cheira. Você gostou de mim, foi fazendo besteira na caminhonete inteira.
Ô, oh, seu Limões, essa é complicada, compadre.
Meu teto caiu, a mulher descobriu. Sei não se eu vou sofrer. Gostei demais da cena. Não tô dando migué, cê sabe como é, nós dois deu certo. E o som da minha caminhonete toca rock, toque vete, veja a rocha de um carreiro e parguinho. Sei que cê gosta, tudo que toca cê dança. Se arriar o som cê cansa de pular no meu corpinho. Não vem depois, reclama de nós dois, que é feijão com arroz. Deleto da lixeira, eu não sou flor que cheira. Você gostou de mim, foi fazendo besteira na caminhonete inteira. Não vem depois, reclama de nós dois, que é feijão com arroz. Deleto da lixeira, eu não sou flor que cheira. Você gostou de mim, foi fazendo besteira na caminhonete inteira. Não vem depois.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Só até segunda. Azeite Olive Extra Virgem Vidro 500ml, 26,90. Óleo de soja Vila Velha 900ml, 6,45. No Clube 5,75. Cerveja Amstel Lager Lata 350ml, 3,35. Detergente em pó Omo Caixa 2,2 kg, 28,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci, faz toda a diferença.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
As férias de julho começaram com diversão garantida no mundo das crianças. A programação especial segue até este domingo 19, com atividades gratuitas para toda a família em meio à natureza. Neste sábado 18, domingo 19, a programação conta com brinquedos infláveis no espaço Tucano, próximo aos carros cenográficos. Além das atividades especiais, o parque oferece atrações permanentes como parkour, quadras esportivas, fontes interativas, prainha com pedalinhos, playgrounds, pista de skate, casa da árvore e o foguete, recentemente revitalizado.
As férias escolares trazem mais tempo livre para as crianças, mas também aumentam a exposição a riscos dentro de casa. Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná aponta que quedas, intoxicações e engasgos estão entre as ocorrências mais comuns nesta época do ano. Só em 2026, o órgão já contabilizou mais de 1.100 casos de intoxicação em menores de 12 anos no estado, a maior parte ligada a remédios e produtos de limpeza. A pediatra e responsável pela emergência do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, Simone Borges, destaca que esse período exige atenção redobrada.
as pessoas que moram em casas que têm escada, ter os portões para que a criança não tenha um acesso fácil à escada e acabe não caindo. Materiais de limpeza, medicações em armários altos. Quando as crianças forem nos parques com bicicletas, patins, skate, os materiais de proteção, capacetes, joelheira, cotoveleira e sempre sob a supervisão de um adulto.
Outro levantamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Paraná, o SAMU, mostra o tamanho do problema. Entre janeiro e junho deste ano, a corporação registrou mais de 8 mil atendimentos por traumatismo em crianças no estado, além de 542 casos de afogamento, engasgo ou obstrução e cerca de 400 retiradas de objetos do ouvido, nariz ou garganta. Em caso de acidente ou suspeita de ingestão de substância tóxica, a orientação da médica é buscar ajuda sem demora.
No caso de ingestão de medicação, ingestão de produtos de limpeza, essa criança tem que ser levada imediatamente a um atendimento médico, que pode ser uma unidade de saúde próxima à sua casa ou a uma emergência de hospital.
A Secretaria da Saúde orienta também que produtos de limpeza nunca sejam armazenados em embalagens de bebidas para evitar ingestão acidental. Em caso de intoxicação ou acidentes com animais peçonhentos, a população pode buscar orientação imediata na rede Cetox Paraná pelo telefone 0800-410-148. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Conecta Jovem 2026, Cultura abre inscrições para editais de formação e premiação de jovens. Nossa convidada para falar sobre esse assunto é Clarina Façanaro, ela é secretária municipal de Cultura de Jundiaí. Clarina, vamos falar um pouquinho sobre o Conecta Jovem 2026. O que vocês estão preparando aí para este ano?
Olha, Admilson, isso é um projeto pioneiro que traz esse olhar para o jovem, para o protagonismo jovem, para ele atuar também como um formador, né? Quando a gente fala em jovem, a gente imagina uma idade até 18. Mas não, o jovem, legalmente, até 29 anos, é considerado jovem. Esse edital que está, tem dois editais que estão sendo lançados. Eles foram desenvolvidos através de muito diálogo e debate com a própria classe artística, dentro do Conselho de Cultura, né? E ele será subsidiado pelo Fundo Municipal de Cultura. É uma política, faz parte do plano de governo, né, do prefeito Gustavo Martinelli, que eu atuei na elaboração também, justamente para a gente trazer esse olhar para o jovem dentro da cultura, porque isso, de fato, historicamente nunca aconteceu. Então, eu quero falar para os ouvintes aí, pais, avós e para os jovens, que é uma grande oportunidade esse edital para que a gente movimente a cena jovem na cidade. Eu vou explicar como isso vai acontecer. Nós estamos com um diálogo muito produtivo com a dirigente regional de ensino, né, a Valdete Mello, nos abriu as portas das escolas. Nós vamos nos inserir dentro das escolas do estado. É lá que os jovens estão. Os espaços, as escolas, elas são espaços ideais de ocupação cultural. Então, nós estamos já fazendo um mapeamento através de formulário Google, para identificar os interesses, os desejos dos jovens. E esse edital, ele em novembro vai sair o resultado. E nós vamos implantar esse projeto Conecta Jovem em 2027. Então é assim, o jovem que quer se candidatar como um curador, ele vai ter, naturalmente, que apresentar elementos de que ele atua na área, que ele tem formação. Ele vai fazer a curadoria e vai ministrar oficinas para os jovens que serão selecionados para fazer apresentações. E tudo isso é remunerado. Isso a gente está gerando renda para esse jovem. Então, nós teremos 16 jovens curadores selecionados e eles receberão R$3.500 para fazer a curadoria e para realizar palestras e workshops. E teremos, dentro dessa faixa etária de 18 a 29, são curadores e oficineiros. Mas os jovens artistas estão na faixa de idade de 12 a 17 anos, que é justamente aquele jovem que está aí cursando o ginásio e o colégio, né? E então, nós vamos contemplar várias linguagens, praticamente todas. Nós vamos contemplar dança, música, artes cênicas, audiovisual, cultura popular, artes visuais, fotografia, literatura. E vamos selecionar 5 projetos de cada linguagem. Esses jovens artistas também serão remunerados, eles vão receber R$2.000. E eles farão parte de uma programação que a gente vai realizar dentro das escolas do estado e também em espaços públicos da cultura. Então, Admilson, é de fato para a gente movimentar essa cena, gerar renda para jovens artistas, né, e que já tem uma formação para ministrar oficinas. E com isso, a gente dá o pontapé inicial numa política necessária, que é promover os jovens na área artística, promover, dar protagonismo, socialização, trazer reflexão, que eu acho isso importantíssimo. É esse o projeto do Conecta Jovem.
As inscrições vão até quando?
Olha, os jovens curadores terão até 14 de agosto para se inscrever. As inscrições estão disponíveis no site da Cultura, Cultura Jundiaí. Tem uma aba editais e regulamentos. Nessa aba, vocês podem acessar o edital e os anexos. E eu quero dizer também que nós temos na Cultura ali um atendimento para quem tiver dúvidas. Nós estamos sempre à disposição para atender, para esclarecer, porque o nosso objetivo realmente é que esses jovens eles se capacitem para participar de editais futuros, para que eles tenham um currículo, de fato, para que eles comecem a construir sua carreira. Então, os curadores é até 14 de agosto. Os jovens artistas é até 30 de setembro. Tem bastante tempo para se preparar, para acessar o edital, para entender as regras, as condições e os documentos que são necessários.
E depois de passado a data de inscrição, tem um número mínimo de selecionados? Como é que vocês vão fazer esse trabalho aí para selecionar os jovens que vão participar do Conecta?
Olha, para ambos os editais, a gente vai ter critérios que envolvem o histórico, a trajetória, potencial artístico, que eles terão que inserir aí no material que vão enviar. Serão 16 jovens curadores que vão fazer a seleção dos jovens artistas, 8 oficineiros e 40 jovens artistas. Né? Então, são esses os números que a gente pretende atingir. E logo no início do ano letivo de 2027, nós já estamos programando com a Delegacia de Ensino essas ações. Inclusive, nós vamos fornecer toda a estrutura necessária para a realização desses eventos dentro da escola. Né? Tem o sábado letivo, né? Muito interessante, porque a escola passa a ser um espaço no sábado letivo que recebe também a família, né? E com isso a gente, de fato, faz uso de um espaço público qualificado, tendo uma relação com a comunidade como um todo, dentro dessa ideia de descentralização, né, Admilson? De chegar nas pontas.
Perfeito. Clarina, mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Você fique à vontade.
Então, Admilson, o que eu quero dizer aí para os ouvintes, para falar para os filhos, para os netos, os jovens que estejam escutando a gente, para que acessem esse edital no site da Cultura, Cultura Jundiaí, para que, de fato, se tiver dúvida, nos procurem, nós estamos à disposição para auxiliar lá na Secretaria de Cultura, no Espaço Expressa, e a gente, de fato, quer fazer uma força-tarefa para que tenha uma grande adesão, porque é o pontapé inicial de uma política que é necessária e que é muito importante, esse olhar para o jovem, porque são eles que vão levar aí, vão construir o nosso futuro, né, Admilson?
Verdade.
E a arte humaniza, a arte socializa, ela traz reflexões importantes e colabora muito na construção de uma sociedade mais humana, né, de uma sociedade também mais crítica e que possa fazer as escolhas exatas para melhorar o nosso futuro, né, Admilson? Então, é essa convocação que eu faço.
Clarina Fassanaro, secretária municipal de cultura, ela falou ao jornalismo da cidade.
17 horas e 14 minutos.
As inscrições para participar da próxima edição da FENS, Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços, estão abertas. Se você é empreendedor de Jundiaí e quer ampliar a visibilidade da sua marca, conquistar novos clientes e gerar negócios, esta é a oportunidade de expor seus produtos e serviços em um dos maiores eventos de fomento ao empreendedorismo da cidade. Podem participar empreendedores de diferentes segmentos que atendam aos critérios estabelecidos no edital. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo portal Jundiaí Empreendedora. Os interessados devem preencher o cadastro dentro do prazo previsto e acompanhar as orientações disponíveis no edital. Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, através do eixo Mais Negócios do programa Desenvolver Mais, a FENS reúne milhares de visitantes e oferece um ambiente voltado à divulgação de empresas, geração de oportunidades comerciais e fortalecimento da economia local.
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado realizou audiência pública para debater o trabalho por aplicativos no Brasil, incluindo diretrizes para a regulamentação da atividade. No encontro, o procurador do Ministério Público do Trabalho, Ilan Fonseca, relatou sua experiência de dirigir para uma plataforma durante 4 meses para um estudo sobre esses aplicativos. Ele destacou que trabalhadores plataformizados não são empreendedores nem autônomos.
A gente precisa afastar imediatamente. Essa que é a maior falácia construída pelo marketing e pelo senso comum. A falácia de que esses trabalhadores são parceiros autônomos, que eles são empreendedores. Se eles fossem autônomos, não apenas recusariam as corridas, mas eles diriam qual é o preço do seu serviço, qual é a taxa justa a ser paga para a plataforma. O que eu vivi na pele, o que a ciência do direito tem mostrado aí ao longo dos anos, é que existe sim uma subordinação, como o próprio JR falou aí anteriormente, e essa subordinação é a do trabalho por aplicativo. Mudou de roupagem, o capataz da fábrica hoje em dia foi substituído pelas linhas de um algoritmo.
Ilan Fonseca ainda alertou para a alta taxa de informalidade dos trabalhadores ligados a plataformas digitais.
A jornada média ultrapassa mais de 46 horas semanais. A taxa de informalidade, aí que foi dito anteriormente, é avassaladora. Mais de 70% dos trabalhadores por aplicativo estão na completa informalidade. Não são empregados, não tem PJ, não tem MEI.
O que traz riscos para o trabalhador.
Se ele vier adoecer ou sofrer um acidente pela manhã, quem vai acolher ele de tarde ou de noite vai ser a miséria. Isso acontece porque hoje em dia nem mesmo o INSS está acolhendo esses trabalhadores.
O MPT defende que trabalhadores de plataformas tenham direitos mínimos assegurados, como explica o procurador do trabalho, Ivan Fonseca.
O que a gente quer é apenas reequilibrar essas forças que estão envolvidas hoje em dia. Então, antes de tudo, existe a vida de um cidadão brasileiro que merece uma proteção da lei que seja integral. Então, a gente não quer a expulsão de plataformas do país, a gente não quer que ninguém vá à falência, mas a gente tem certeza que com a lucratividade que essas plataformas têm hoje no Brasil, é perfeitamente possível assegurar a dignidade.
Na visão do MPT, avanços tecnológicos não podem servir de justificativa para aumentar a precarização no trabalho. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva.
Motoristas podem lançar mão de um aplicativo APP para conferir a avaliação da qualidade de postos de combustíveis espalhados pelo Brasil. É possível também denunciar irregularidades. A plataforma ANP com VC Postos foi lançada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis, ANP, órgão público que regulamenta e fiscaliza o mercado de combustíveis no país, da produção até a comercialização. Pelo aplicativo, consumidor pode buscar informações de postos próximos a ele ou navegar por um mapa virtual. Todos os postos recebem notas de 0 a 5, que levam em conta o histórico de fiscalizações da ANP recebidas pelo estabelecimento nos últimos 5 anos. Pelo próprio aplicativo, o motorista pode fazer denúncia diretamente à ANP caso perceba indício de irregularidades na qualidade ou preço abusivo.
Rádio Cidade Jundiaí.
O ensino de educação financeira e fiscal pode se tornar obrigatório nos currículos das escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio de todo o país. O Senado Federal aprovou nesta semana um projeto de lei que insere essas temáticas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, determinando que os conteúdos sejam aplicados de forma transversal, ou seja, integrados a matérias tradicionais como matemática, história e geografia. A proposta da força de lei a uma recomendação que já constava na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, desde 2017. Pelo texto aprovado no Senado, cada instituição de ensino terá autonomia para adaptar a abordagem dos temas de acordo com a realidade de sua comunidade escolar, além de aprender a gerenciar o próprio orçamento, poupar e investir. Os estudantes vão receber noções sobre a importância dos tributos para o funcionamento dos serviços públicos, da previdência social e do mercado de seguros. Como o projeto original sofreu algumas alterações durante a votação no Senado, a matéria agora retorna para uma última análise na Câmara dos Deputados, antes de seguir para a sanção presidencial. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Iniciação científica se consolida como diferencial para o mercado de trabalho. Pois é, esse o nosso assunto agora, o nosso contato é com o professor Pedro Zanchetti, coordenador do curso de tecnologia da Unicelv. Olá, professor, como é que está o senhor? Tudo bem?
Paulinho, pessoal da audiência da Rádio Cidade de Jundiaí, tudo bem?
Tudo ótimo.
É um prazer estar aqui fazendo essa entrevista com os senhores. Para falar sobre iniciação científica.
Maravilha.
Nós tivemos agora no dia 8 de julho a comemoração ao Dia Nacional da Ciência. Então é um prazer estar aqui ao vivo para poder falar um pouco com vocês e com a audiência sobre a importância que é hoje a pesquisa no nosso Brasil, o desenvolvimento do intelecto na pesquisa para os nossos acadêmicos aqui da Unicelv.
Olha, a gente que agradece seu tempo, disponibilidade e gentileza em nos atender, professor, muito obrigado. Bom, professor, a ciência, como o senhor já disse, né, está cada vez mais presente na formação dos profissionais, não, professor?
Exatamente, a construção do conhecimento, ela se dá em cima da busca e o aprimoramento de novas descobertas. Que, de fato, quando a gente faz iniciação científica, a gente executa um método sistemático de olhar para os problemas do mundo, testar hipóteses e construir soluções reais para crises emergentes, para inovar, buscar ajudar a sociedade em melhorias. A sociedade, as empresas, tudo em todas as áreas, todos os segmentos a gente pode contribuir.
É, com toda certeza. E, professor, há muitos programas da chamada iniciação científica?
Sim, aqui na Unicelv a gente tem os núcleos que incentivam o desenvolvimento da iniciação científica. A gente sabe que uma instituição de qualidade, ela transita em 3 áreas que são fundamentais, que é o ensino, a aula em si, a extensão universitária, que é na comunidade, e a outra parte que é a pesquisa. E na área da pesquisa, nós da Unicelv desenvolvemos projetos onde professores nossos do quadro, eles criam projetos, propostas de projetos, esses projetos eles estão disponibilizados no nosso portal do NEP, que é o portal que é onde incentiva a construção do conhecimento, as pesquisas, e depois os projetos que são selecionados pela comissão interna da instituição, dentre os professores, ela é divulgada por um período para que os alunos possam se inscrever. E depois que os alunos se inscrevem, aí o professor faz entrevistas e os alunos selecionados realizam as suas pesquisas com a orientação semanal do professor orientador por um período de um ano.
Bacana. Ô, professor, são várias as áreas de atuação, né?
São. Na Selva a gente tem uma diversidade muito grande de áreas de formação. São mais de 160 cursos EAD à distância, do qual tanto a área de gestão, quanto a área de tecnologia, quanto a área de licenciatura, na área de saúde, na área de telecomunicação, enfim, várias áreas, a gente tem um vasto número de professores pesquisadores. Posso explicar para vocês que um professor ele se torna pesquisador porque ele realmente ele avança na sua formação, a partir de uma especialização, depois com um mestrado e depois com um doutorado. No nosso caso, da minha Selv, os professores que têm doutorado passam de 75%, mestrado e doutorado, né? Só de doutorado nós temos 23%, 24% de mestres, quase 50%. Então, esses professores, eles vêm com uma bagagem muito, no seu perfil, na sua essência, muito grande de pesquisadores, que incentivam depois os alunos a terem esse perfil, de realmente buscarem novos conhecimentos, né? Aperfeiçoar neles habilidades e competências científicas para que quando estiver formado, sabe, Paulinho, eles estejam melhor qualificados a atender o mercado de trabalho, do qual a gente pode até falar assim com propriedade que o mito de que você se torna pesquisador só para ser professor não é verdade. Hoje você é aluno de qualquer área, não precisa atuar como professor, mas pode se tornar um pesquisador porque em todo segmento de toda empresa, toda organização que contrata um aluno nosso, ele quer que esse aluno tenha esse perfil de pesquisador, proatividade, resolução de problemas, que realmente tenham o preparo científico para fazer a diferença. Realmente poder com a formação pela área que ele está se formando aqui, contribuir cada vez mais na empresa, na sociedade, com a geração de novos conhecimentos e soluções de problemas que a cada dia surgem.
O professor acaba sendo um baita complemento com a sala de aula, né? Esse trabalho, essa extensão, né? No caso desse curso, acaba sendo um complemento e tanto com a sala de aula propriamente, né?
E essa é a nossa grande satisfação enquanto corpo docente, é que nós professores, eu sou coordenador de curso da área de tecnologia aqui na minha Selv. Então nós, no nosso grupo de professores, tanto tecnologia como das outras áreas, licenciaturas, saúde, etc., esses professores, eles têm uma experiência, uma bagagem muito grande com o mercado de trabalho também, com a atuação prática no mercado de trabalho. Então eles junto com as orientações que eles fazem com os nossos acadêmicos, eles acabam mostrando um outro viés, uma nova realidade para que esses alunos possam estar mais completos na formação deles. E que é um diferencial para aquele aluno que tem uma formação de pesquisador também. Porque aquele aluno que vai enxergar na empresa o dia a dia e ver como eu posso melhorar, automatizar ou aprimorar o dia a dia da empresa. Isso se dá daquele perfil daquela pessoa que está investigando, que está buscando novos conhecimentos, novas possibilidades, utilizando e buscando aprimorar novas metodologias, novos processos dentro do seu trabalho, das empresas, independente da área que tiver, mas é aquela pessoa que vai enxergar a possibilidade de melhorar a produtividade e a gestão de uma empresa, um negócio de uma empresa.
Maravilha, e sem contar, né, falando que as pessoas estão buscando isso hoje em dia, claro, né, ter a satisfação profissional, mas também pensar no bolso, resulta também uma outra realidade no próprio salário, né, professor?
Com certeza, nós podemos ter N exemplos de acadêmicos que quando se formam com um perfil também de pesquisadores, que tem na sua essência aí o perfil de cientista, são aqueles profissionais que estão bem valorizados no mercado de trabalho, porque é um profissional que está mais bem completo, formado, e tem um grande diferencial de atuação dentro de uma organização. Isso nos traz muita alegria em ver esse aluno que tem interesse, que tem vontade, que busca os professores, troca informações junto com a gente aqui na UniaSelv, para que eles possam se melhorem, preparados e se enquadrar cada vez mais aperfeiçoados para a atuação profissional deles.
Uhum. E sem contar, né, professor, que hoje a ciência é plural, né? Muito além do jaleco branco dentro de um laboratório, né?
Sem contar exatamente isso. Hoje, nós, quando realizamos pesquisas, a gente tem uma atuação multidisciplinar, interdisciplinar, que envolve a troca de informação entre várias pessoas de várias áreas, para entender e discutirem juntos e aprimorarem juntos a solução daquele problema, daquele negócio que eles estão trabalhando. Então, é fundamental nós termos esse perfil também de trabalhar com áreas diferentes, com pessoas de outras formações, porque eu, na área de tecnologia, nós professores aqui, a gente sempre diz para os nossos alunos que a tecnologia, ela atua como um fim para a área de negócio. Então, em todas as áreas, os nossos alunos podem estar atuando para ajudar a automatizar a tecnologia, melhorar no dia a dia da gestão de um negócio.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, quer dizer, é uma tendência em, sim, muitos, mas muitos segmentos, né, professor?
Muitos segmentos. Nós temos também que visualizar a questão de que existe fomentos de pesquisa, tanto para pessoas que estão dentro de uma universidade, quanto as pessoas que estão em empresas ou por conta própria querem desenvolver pesquisas. Basta você ser empreendedor, pensar em alternativas, soluções novas e buscar fomentos do governo, de empresas, para que você possa ser o co-criador e precursor de uma inovação, de uma melhoria que hoje em dia se tem cada vez mais a necessidade de buscar você se destacar nesse mercado fazendo diferente, melhorando e atuando em áreas que muitas vezes pessoas não estão atuando, né? Surgindo uma nova possibilidade de trabalho.
Como dizem, né, no linguajar popular, pensar fora da caixinha, né, professor?
Exatamente.
Muito bom.
E isso nos traz muita satisfação e perceber que nós temos alunos aqui na UniaSelv muito bons, que realmente pensam fora da caixinha, que eles enxergam possibilidades, estudam, né? No dia a dia eles já nasceram na era digital. É. Então, no dia a dia eles já têm várias informações na palma da mão, basta eles se interessar e buscar o nosso apoio aqui na UniaSelv para que eles possam se aprimorar e construir uma trajetória para a vida deles profissional brilhante.
Maravilha. Professor, qual, para fechar, já agradecendo mais uma vez a participação do senhor aqui, qual o contato para outras informações, as pessoas que ouviram esse papo, se interessaram e tal, qual o contato de vocês?
Bom, basta acessar então nossas redes sociais da UniaSelv, como também o portal uniaselv.com, né, .br. Ali o aluno tem acesso a todos os cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação e cursos técnicos, né, para poder realmente fazer contato com os coordenadores de curso. E também, por exemplo, no YouTube, a gente tem vários vídeos gravados institucionais que o aluno também pode se inteirar, onde tem nossa gerência acadêmica, reitoria, pró-reitoria, todo mundo aberto a explicar para o aluno o caminho das pedras para ele construir o futuro dele, se formando aqui na UniaSelv.
Maravilha. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, UniaSelv é UniaSelvi, tá certo? É isso aí. Professor, isso aí. Pedro, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui na nossa programação. Forte abraço para o senhor.
Um forte abraço, foi uma grande satisfação poder falar ao vivo com vocês na Rádio Cidade de Jundiaí. Fique com Deus, um abraço.
Valeu, a gente quem agradece, professor Pedro Zanchetti, coordenador de cursos de tecnologia da UniaSelv, que falou ao jornalismo da cidade.
Quem tem 60 anos ou mais gosta de nadar e deseja vivenciar a experiência de competir representando Jundiaí, já pode se inscrever para integrar a equipe de natação do time Jundiaí. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer está formando o grupo que disputará os Jogos da Melhor Idade, o JOMI, e os Jogos 60+, com pistões previstas para setembro e outubro próximos. A iniciativa oferece aos esportistas a oportunidade de fazer parte da equipe representativa do município, participar de competições estaduais e mostrar que a prática esportiva contribui para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida em todas as idades. Podem participar homens e mulheres que saibam nadar 25 metros em piscina funda, realizando o nado livre, sem necessidade de técnica competitiva, e o nado costas. Também serão convidados a integrar a equipe atletas nascidos entre 1932 e 1936, que disputarão as provas em suas respectivas categorias. Os interessados podem obter mais informações com o professor Otacílio pelo telefone 11 973402127. Falar com o professor Otacílio pelo 11 973402127.
17:33.
O mercado de trabalho formal soma 767 mil novas vagas com carteira assinada no país entre janeiro e maio deste ano. Os números são do novo CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego. As cinco regiões fecham o período no azul. Sudeste e Noroeste lideram a criação de empregos. São Paulo abre mais de 215 mil vagas e ocupa o primeiro lugar entre os estados. Minas Gerais vem em segundo, o Paraná fica na quarta posição do ranking nacional, com um saldo de 60.400 empregos. O professor Fabiano Abranches, chefe do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, UFPR, comenta o desempenho do estado.
O Paraná sempre figura entre os estados que geram bastante emprego, né, dado o grande setor que ele tem, né, de serviços, e que engloba educação, serviços de saúde, serviços financeiros, impactam bastante nessa área, né? Embora da desaceleração, ainda houve uma geração positiva, né, de emprego. Há uma necessidade muito grande de geração de empregos formais, porque eles pagam melhores salários, eles têm benefícios sociais, né?
O resultado no Paraná foi impulsionado principalmente pelos setores de serviços, indústria e construção civil. Em Curitiba, foram quase 14 mil vagas abertas até maio, cerca de um quarto do total do estado. Desde 2019, o Paraná acumula mais de 734 mil postos, com carteira assinada, mesmo durante a pandemia, quando o saldo caiu, mas seguiu positivo no estado. Hoje, o Paraná tem estoque de mais de 3 bilhões e 291 mil trabalhadores formais, conforme o levantamento. A taxa de emprego no estado chegou a 3,5% no primeiro trimestre deste ano, a menor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios para esse período. O índice recuou 0,5 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre de 2025. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nato.
Ouvinte Cidade, você sabe o que é ludopatia? Bom, ludopatia é o vício em jogos de azar, e popularmente aí esses jogos são promovidos pelas bets, as apostas, que geram graves impactos sociais, econômicos e de saúde mental em apostadores hipervulneráveis. Mas só que, né, esses apostadores hipervulneráveis, né, estão aí, parece que com a justiça ao seu lado. Quem conversa com a gente a partir de agora é o doutor Fabrício Pozzocco, ele é professor universitário e advogado. Ô doutor, a justiça começa a indenizar apostadores hipervulneráveis aí? Já tem jurisprudência aí?
Já, Edmilson, isso é um caso que começou já, não é de hoje, né? Já tem um certo tempo, mas as coisas começaram a logo nessa época da Copa do Mundo, em que houve a explosão aí da publicidade, das bets e do próprio jogo, né? Antigamente a gente falava só no jogo do Tigrinho, aquela coisa toda. Depois começou o negócio a ficar cada vez mais aí profissional, vamos colocar assim, e as apostas começaram a ter um cunho um pouco diferenciado. E aí a jurisprudência começou a reconhecer esse direito em relação às pessoas que são portadores de ludopatia, né? Ou seja, começaram a reconhecer que essas pessoas que acabam tendo esses jogos, né, dessa maneira de jogar compulsória, as pessoas não conseguem se controlar. E aí a Justiça de Maceió, de São Paulo, reconheceram esse direito, inclusive
fazendo com que tudo aquilo que tivesse sido apostado, né, fosse devolvido a essas pessoas, além de uma indenização por danos morais. Isso tem acontecido basicamente porque com a legislação da BET, né, as legislações das BET, existe, na verdade, uma observação muito importante sobre o jogo responsável. O que que é isso? A BET não pode ficar influenciando você a jogar. A BET não pode, na verdade, ficar concedendo a você toda hora um benefício, né, daquele do tipo, olha, se você gastar aqui R$50, você ganha aqui em dobro para poder fazer a aposta, ou coisas desse sentido, que faz com que a pessoa compulsiva acabe jogando. E aí, os tribunais têm reconhecido esse direito para essas pessoas que acabam tendo esse problema diante dessas questões das bets de jogo responsável.
E até já tem aí investigados, né, que andaram fazendo publicidade sobre esses jogos e ganhando até em cima aí das pessoas que apostam, né?
Sim, a gente tem que lembrar que é importante contar aí para o nosso ouvinte, Edmilson, que a gente tem aí, na verdade, bets que são aquelas que são, vamos dizer assim, regulamentadas e bets que não são regulamentadas, né? Hoje na internet você encontra de tudo. A gente tem até aí discussões que foram feitas a respeito do próprio CONAR, que é o Conselho Nacional aí de Propaganda e Publicidade, e reconhecendo um determinado canal aí do YouTube que se faz a transmissão das jogos, dos jogos da Copa do Mundo, uma recomendação muito grande para que as publicidades das BETs tivessem aí uma regulamentação diante do que está acontecendo. É importante também a gente poder levar para o nosso ouvinte que, além dos processos contra as BETs, caso esse nosso ouvinte ou a pessoa que o conhece tenha, na verdade, um laudo reconhecendo isso, existe a possibilidade de se ingressar com um pedido no INSS de auxílio por incapacidade temporária por ludopatia. Ou seja, a pessoa tem direito até mesmo a receber um auxílio doença, né, da Previdência Social, tal a gravidade desse tipo de situação que vem acontecendo em relação às pessoas que jogam compulsivamente.
Embora o senhor não seja médico, mas pelo que o senhor tem visto aí, tem cura?
Olha, Admirilson, a situação é mais ou menos, a gente faz uma comparação com a situação da pessoa que é alcoólatra ou da pessoa que é drogada. Eu acho que a situação nesse caso acaba sendo um dia de cada vez. A gente dizer que uma situação como essa tem cura, isso é vagabundagem, a pessoa na verdade joga porque não tem escrúpulo, não tem caráter, isso não é assim. A gente tem visto muitos casos de pessoas que acabam sempre naquela ideia, né? Principalmente idosos, aposentados. Isso acontece muito. Eu na verdade preciso ganhar um pouco mais de dinheiro, então eu vou fazer uma aposta. Aí ele vai lá, aposta X vezes, perde. Aí aposta mais X, ganha. Quando ele ganha alguma coisa, aí que ele fica mais ainda compulsivo a jogar. E tudo que ele ganhou, ele joga de novo. E isso vai se transformando num círculo vicioso, a qual a pessoa não consegue parar depois. É bem complicado. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas com certeza alguma pessoa que está ouvindo aqui já teve isso, já vivenciou isso na família. É uma compulsão mesmo. Como alguém que tem essa compulsão por droga, como alguém que tem essa compulsão pelo cigarro, como alguém que tem a compulsão pela bebida, é algo extremamente complicado mesmo.
A gente não vê isso, doutor. Por exemplo, para quem, né, faz uma fezinha no jogo do bicho, nas loterias da Caixa, a pessoa não tem essa compulsividade, né?
Exatamente, isso é diferente. A pessoa que consegue se controlar e fazer efetivamente lá a sua fezinha no jogo aí, como você colocou, no jogo do bicho, ou de repente que vá lá e faça as apostas nas loterias oficiais, como por exemplo a Mega Sena e tal, essas coisas todas, essa pessoa muitas vezes ela faz isso algumas vezes ou toda semana, mas é controlado. Ou seja, ela joga um valor determinado, X,
né? Eu faço o jogo da minha Mega Sena em tal coisa, eu faço o jogo assim, 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 mas controlado. A questão da ludopatia acaba ficando extremamente complicada porque a pessoa não consegue se controlar. A gente tem alguns casos no escritório, só a título de ilustração, a gente tem um processo em que a pessoa gastou mais de 130 mil reais em jogos, num período que a gente está falando aqui de mais ou menos 3 meses. Olha o quanto essa pessoa ficava jogando, né? E aí, o que demonstra, além da compulsão por isso, demonstra, na verdade, um caráter bem complicado, porque a própria BET, né, observando que isso está completamente fora daquilo que a gente chama de jogo responsável, acabou, na verdade, permitindo que isso acontecesse. Não sei se você consegue lembrar, no passado recente, a gente tinha os idosos indo nos bingos, né? Uhum. Muita gente eram bingos clandestinos, eram bingos que as pessoas iam jogando, situações das maquininhas eletrônicas, dos caça-níqueis, e isso era tudo escondido. Agora isso ficou na palma da mão através de um celular. Então a gente imagina a dificuldade mesmo que essas pessoas têm para conseguir parar, né, de fazer esses jogos compulsivos. Então essa questão do jogo responsável precisa realmente ser avaliada caso a caso. A gente não está aqui demonizando as bets, dizendo que toda bet é ruim, que tinha que acabar com isso, não é nada disso. O que a gente está querendo dizer é que, diante das situações legislativas que acontecem, essas pessoas que são hiper vulneráveis, como por exemplo os idosos, como por exemplo os aposentados, como por exemplo as pessoas que têm algum outro vício objetivo que acabam descambando para a ludopatia, elas precisam ter aí um acompanhamento, e a legislação precisa protegê-los para que não aconteçam esses absurdos que, no nosso caso, tem gente no escritório de mais de 130 mil reais julgados em uma bet.
Até a justiça trabalhista está reconhecendo aí esse vício compulsivo, né?
Sim, é verdade, Edmilson. A gente está tendo reconhecimento disso em todas as justiças. A gente está tendo isso na Justiça Federal, quando a gente fala do INSS, da doença. A gente está tendo isso na questão da Justiça do Trabalho, sendo que muita gente tem perdido emprego por justa causa para ficar jogando, inclusive, no momento que a gente está trabalhando. A gente tem a Justiça Civil, que está reconhecendo essas situações das indenizações por conta dessa falha no jogo responsável. Eu acho que ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte.
E como é que consegue um laudo médico disso?
Na verdade, esse laudo ele é psicológico e psiquiátrico. Geralmente, um psiquiatra vai fazer todos os testes comuns, como se faz na pessoa que é alcoólatra, como se faz na pessoa que é drogada, porém, nesse caso, vai voltado para a questão do jogo. E um psiquiatra forense, ou seja, um psiquiatra particular que está ali tratando a pessoa, e depois, posteriormente, na justiça, um perito, um psiquiatra forense vai fazer essa análise, e efetivamente, a partir do momento que ele constata realmente esse problema, aí a justiça passa a reconhecer os direitos das pessoas que têm a ludopatia, a síndrome da ludopatia.
Dr. Fabrício Pozzocco, professor universitário e advogado, ele falou ao Jornalismo da Cidade.
Mais de 23 milhões de crianças podem ficar em situação de pobreza até o fim deste ano. A previsão é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, com base em um levantamento que abrangeu dados de 167 países. A redução dos rendimentos e o impacto econômico da guerra no Oriente Médio podem fazer com que 23 milhões e 400 mil menores de idade sejam levados para a pobreza. As causas destacadas são a alta nos preços dos alimentos e da energia, somada ao enfraquecimento da atividade econômica. O estudo analisa o que chama de pobreza monetária. Isso ocorre quando a pessoa vive em lares com rendimento abaixo dos índices de pobreza definidos internacionalmente, que variam de nação para nação dependendo da economia. O Unicef esclarece que a pobreza monetária faz com que os países limitem a capacidade dos lares para satisfazer as necessidades básicas